Passamos então à terceira parte da nossa reunião. E dessa terceira parte, ponto 1, é apreciação e votação da ata de 8 de maio de 2024. Há alguma... Alguém tem algo a dizer sobre a ata? Então, não sendo assim, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 31, que extingue a exigência da comunicação prévia do IPDJ de campos de férias, etc, 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 cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS, a quem passa a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradecer também a compreensão da Comissão em relação à semana passada não ter podido apresentar este relatório. Este é um relatório, portanto, de um projeto de lei da Iniciativa Liberal e que aquilo que visa é alterar o Decreto-Lei 32/2011, que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício da atividade da organização do campo de férias, e a ideia será extinguir a comunicação prévia ao IPDJ. E, no fundo, aquilo que é essencial dizer é que, portanto, esta informação que é obrigatória de ser dada envolve também a cobrança de uma taxa de 350 euros por essa comunicação, uma vez que o custo de armazenamento é virtualmente nulo. Os proponentes argumentam que se trata apenas de uma obrigação burocrática que apenas serve para financiar de forma encapotada o IPDJ e, portanto, em termos da nota técnica, não há nada de relevante a acrescentar. A iniciativa está em termos de poder ser discutida em plenário, e aquilo que se sugere na nota técnica é também a audição em sede de especialidade à Ministra da Juventude e Modernização e ao IPDJ. E, nesse sentido, caracterizamos-nos nós de emitir considerações acerca desta matéria, concluímos que está em condições de poder ir a plenário e, portanto, agradecer também a atenção dedicada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Senhora Deputada, peço desculpa, mas os nomes ainda não estão. A Sra. Deputada Andreia. Andreia Bernardo, exatamente. Para eu fixar, a ver se vou...
Muito obrigada, Sra.
Presidente. Registando e associando os nomes, claro, aos rostos. Faça favor, Sr. Deputado.
E pode até fixar, sendo eu uma sintrense, por isso será até mais fácil. Senhora Presidente e senhores deputados, hoje aqui também presentes, a bancada do PSC gostaria de agradecer o relatório realizado e hoje também aqui apresentado ao senhor deputado Miguel Costa Matos, e informando também que a bancada do PSC votará a favor deste relatório, e também iremos analisar este projeto de lei e também vamos reservar a nossa opinião e considerações depois nessa iniciativa em momento de plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Patrícia Carvalho tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega queria apenas agradecer também o trabalho do Sr. Deputado Miguel Costa Matos e dizer que votará favoravelmente ao relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o relator, se o deputado Miguel Costa Matos quer usar
apenas
a palavra.
Apenas para agradecer, Sra. Presidente, as simpáticas considerações.
Muito obrigada. Sendo assim, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o relator pelo trabalho desenvolvido e que está bem visível e demonstrado na votação unânime que obteve. Passamos ao ponto 3, votação do texto de fusão dos projetos de voto número 4 do Chega e do projeto de voto número 16 do PSD e CDS-PP, ambos referidos à celebração dos 200 anos da Vista Alegre. Alguém deseja usar da palavra? Portanto, ao texto de fusão, que é conhecido, Sra. Deputada Patrícia Carvalho tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas pedir que fosse retirado o voto do Chega, para então que desse, sendo substituído pelo voto de fusão, para ser votado depois em plenário, lido e votado em plenário.
percebi, no início não percebi.
Retirarmos apenas o voto do Chega para que fique o texto de fusão, o nosso texto.
Ah, muito bem. Claro que sim. Muito bem, obrigada. É o procedimento normal e por isso é que eu estava a não perceber bem o início da sua intervenção. Pois exato, é isso. Por isso mesmo é que eu não estava a perceber, porque é esse o procedimento a partir do momento que há um voto de fusão. Não, portanto, o texto de fusão, portanto, foram fundidos os dois votos e se ninguém tiver nada a dizer... Senhor Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Senhora Presidente, apenas para dar nota, seguramente os senhores deputados poderão ver do sistema que, por lapso, o Partido Socialista apenas deu entrada formalmente no Parlamento um voto acerca desta matéria há pouco tempo e, portanto, posteriormente à questão do projeto de fusão, mas naturalmente que nos associamos àquilo que foi o processo já mantido nesta Comissão, que é haver um texto de fusão de toda a Comissão. E nesse sentido, apenas para reiterar o nosso assentimento em relação a este ser um voto de toda a Comissão e não um voto de cada partido individualmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos então votar o texto de fusão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei, à votação do texto de fusão, do projeto de voto número 6 do PSD, de saudação pela celebração dos 100 anos do recreio desportivo de Águeda, e no mesmo sentido também o voto do número 19 do Chega. Alguém deseja usar a palavra? Não sendo o caso, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, apreciação e votação do projeto de voto número 22 do PSD, de saudação ao fotógrafo Luís Godinho pela conquista do Prémio de Fotógrafo Europeu 2024 na categoria de reportagem e fotojornalismo. Quem é que vai usar da palavra? O deputado Ricardo Araújo, faz favor.
Senhora Presidente, era para solicitar o adiamento da apreciação e votação deste ponto, uma vez que o Senhor Deputado Francisco Pimentel...
Muito bem, fica adiado este ponto. Passamos ao ponto 6, apreciação conjunta do projeto de voto número 23 do PSD de saudação ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e também do PS no mesmo sentido. Quem é que deseja usar a palavra? Senhora Deputada...
Eva Brás Fino. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Este ano em que se assinalam 31 anos deste dia que a ONU instituiu o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebramos também os 50 anos do 25 de Abril, marco que, como sabemos, permitiu em Portugal uma imprensa livre, plural e independente. Celebramos o direito a informar, de se informar, de se ser informado, sem condicionamentos ou limitações, o que se traduz naquilo que é um dos pilares fundamentais, como sabemos, de uma sociedade democrática e de pensamento livre. É através deste quarto poder que se garantem plataformas para que as vozes dos cidadãos possam ter eco, para que a verdade se conheça, para que o escrutínio livre e independente se assegure e a confiança da comunidade nas instituições democráticas e nos decisores políticos aumentem, promovendo um peso acrescido de responsabilidade. Isso por um lado, celebramos 50 anos em que o Lápis Azul e a Censura em Portugal conheceram o fim dos seus dias, não podem ser ignorados aqueles que são os desafios que o direito de informar e de ser informado enfrentam aos dias de hoje, desde logo num mundo digital rápido, onde se perde rasto às fake news que correm os vários cantos do mundo, ao impacto dos algoritmos na viciação do acesso à informação com contraditório, à substituição da procura de informação na imprensa escrita, regulada por entidades como a ERC, pelo acesso a plataformas de controlo, muitas vezes mais arbitrárias do que discricionárias, e em particular num ano de muitas eleições importantes a nível europeu e mundial, em que assistimos ao crescimento de partidos populistas que utilizam premissas mentirosas para chegar a conclusões que são falsas. Este desafio só se pode enfrentar com cidadãos que são informados e que estão capacitados para enfrentar aquilo que é a desinformação que circula. E, aliás, conscientes de que um dos principais passos dos regimes autocráticos é precisamente o controlo e a perseguição de jornalistas, sabendo, a título de exemplo, que 70% dos jornalistas ambientais foram vítimas de ataques, de ameaças, de pressões devido ao seu trabalho. 44 jornalistas ambientais foram mortos nos últimos 15 anos e neste contexto mundial em que vivemos de crises humanitárias várias, desde a guerra na Ucrânia aos conflitos no Médio Oriente, os jornalistas têm sido elementos fundamentais para assegurar aquilo que é o acesso à informação verídica e esclarecida. E é precisamente neste contexto e por isso que assinalar este Dia Mundial da Imprensa com este voto se afigura de particular relevância, associando-se naturalmente àquilo que tem que ser um compromisso continuado com a proteção da informação livre, plural e independente e que continua a contribuir para um desenvolvimento saudável das democracias liberais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também apresenta um voto acerca do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E a este respeito, nós queremos enunciar como, de facto, a liberdade de imprensa é uma pedra angular da construção de uma sociedade democrática e de como ela é especialmente importante para evitar a desinformação e a manipulação intencional de factos. Ora, vejamos exatamente a este título como vemos líderes partidários quererem imitar órgãos de comunicação social para poderem usar da autoridade que a imprensa goza para transmitirem mensagens que não são verdadeiras. Ora, é importante nós destacarmos que o nosso país ocupa presentemente o 7º lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa, tendo subido 2 lugares relativamente ao ano passado. Mas também é importante nós enaltecermos aquelas que são, de facto, alguns dos desafios que a imprensa atravessa no nosso país. A precariedade dos profissionais, a crise dos modelos de financiamento, a digitalização e, naturalmente, enfim, as várias convulsões que vimos recentemente na sua estrutura de propriedade não poderia deixar de ser também evidenciada. Queria aproveitar para também, por isso, enaltecer aquela que foi a referência que a Sra. Deputada Eva Brás Pinho fez em relação aos jornalistas ambientais. Vimos no último ano jornalistas ambientais assassinados e ser muito destacado, mas também será importante nós relatarmos como no conflito atualmente em curso em Gaza já faleceram próximo de 100 jornalistas e há apenas um ano atrás a célebre jornalista da Al Jazeera foi assassinada pelas forças israelitas num ato que ainda tem muito por descortinar. E, portanto, não podia deixar de fazer essa nota e é por isso também que nós, de facto, neste voto, não só assinalamos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, mas também os perigos de desinformação e de manipulação intencional dos factos e a necessidade de assegurarmos uma comunicação social livre, transparente e rigorosa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apresentados os dois votos, pergunto se mais alguém deseja usar da palavra, não sendo o caso. Sim, mas isso é o que eu vou sugerir agora. Sra. Deputada, acabou eu a... às minhas fotografias, a senhora deputada
Sónia Monteiro.
Senhora deputada.
Costumo ser
Sónia
a
Monteiro,
última.
Exatamente. Peço desculpa, faça favor, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente aos votos de saudação apresentados pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Chega reforça a importância deste dia e acompanhará os votos de saudação. A liberdade de imprensa é essencial para a sociedade democrática, pois garante o acesso à informação real de forma livre. Permite que os cidadãos estejam informados sobre os acontecimentos e exerçam uma participação ativa na vida pública. Além disso, a liberdade de imprensa é fundamental para o escrutínio e a responsabilização dos poderes públicos e privados. Infelizmente, existe ainda um longo caminho a percorrer neste sentido, pois ao dia de hoje os constantes ataques e perseguições dos quais o Chega é o principal alvo demonstram que é necessário combater a desinformação e a manipulação intencional de factos, para que a imprensa seja verdadeiramente isenta, livre e confiável. Ainda assim, e reconhecendo que existe muito a mudar, reforçamos uma vez mais que acompanharemos os votos apresentados, enaltecendo ainda o papel dos jornalistas que trabalham por uma imprensa verdadeiramente livre e isenta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sugiro que se adote a mesma metodologia, ou seja, que se chegue a um texto de fusão e, portanto, convido o PSD e o PS a trabalharem em conjunto para, na próxima reunião, podermos aprovar um texto de fusão. E passamos ao último ponto, são ponto 7, outros assuntos. Não tenho outros assuntos. Pergunto se alguma ou algum dos senhores deputados tem outros assuntos. Assim sendo, desejo um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigada.